A palavra, o espaço na tribuna do vereador Gerson Schirmer.
Boa noite aos presentes e aos que nos ouvem via Facebook. Só quero parabenizar pelos trabalhos, Matana, da forma que está sendo conduzido, as sessões. E hoje, como se está fazendo a primeira sessão ordinária, vi que a maioria dos projetos você baixou em comissão. E então, realmente, a gente fica um pouco preocupado nessa questão da quantidade de projetos que foram serem para pedido vista. Mas faz parte, eu acho que é assim mesmo. Deixo aqui também a minha preocupação das pessoas que têm nos cobrado e perguntado incessantemente, Miguel, se realmente o Executivo vai manter as festividades de Carnaval na nossa cidade. Há muita gente que tem vindo perguntar e pedir para que ele não que deixe acontecer naturalmente. Então, eu acho que na questão de protocolos de todos os prefeitos da região Centro-Serra, deve estar causando muitas dúvidas na cabeça dessas pessoas, desses gestores públicos, porque nós temos visto aí, a todos os dias, a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas. É uma questão bastante de se pensar, mesmo que os casos de Covid que estão surgindo não estão sendo totalmente graves, como foi no passado recente, de que os hospitais, pelo menos aqui da nossa região, que é o de Cachoeira, existem outros lugares, outros municípios, outros estados no país que a gente tem acompanhado que realmente estão tendo um índice de ocupação de UTIs elevadíssimos. Isso me preocupa, nós também já passamos por isso aqui na região de Cachoeira, que é a nossa referência, bem como em nossos hospitais locais. Mas, mesmo assim, tivemos agora há pouco também que Sobradinho ficou literalmente sem nenhum teste de Covid, nem os postos de saúde, tampouco os hospitais, farmácias, laboratórios, e causou um desconforto nas pessoas, uma angústia, uma preocupação muito grande, porque não se sabia realmente se estavam positivados ou não. E as pessoas, às vezes, eram liberadas, mesmo tendo teste positivo, ficavam um dia, dois em casa, e os médicos e a parte técnica da enfermagem liberava para as pessoas voltarem a trabalhar. Aí as pessoas que estavam da mesma empresa, sabendo que aquele colega havia positivado, em dois dias retornava ao trabalho, começou a criar um alvoroço muito grande, e as pessoas com muita preocupação. Então, hoje, coloco para vocês de que foi conseguido mais 400 testes, isso é uma quantidade pequena em relação aos casos que estão sendo positivados todo dia na nossa cidade, na nossa secretaria, e é uma preocupação muito grande pelo secretário. Mas, enfim, a questão de que nós falamos de não aglomerar, isso não resolve mais. Isso aí foi para a cucuia, Berê? Não tem mais o que fazer, o que pedir, o que solicitar pela imprensa. A imprensa passa batendo essa tecla dioturnamente, todos os órgãos de imprensa da nossa cidade, jornal e rádios. Porém, a comunidade como um todo, o descaso é muito grande. Ainda mais que realmente não está se tendo questões de óbito, como se teve agora há pouco tempo. Mas mesmo assim, eu acho que é uma solicitação por mim, que mesmo assim as pessoas continuem mantendo os protocolos que a secretaria pede, que os gestores públicos pedem, para que a gente possa, pelo menos, tranquilizar um pouco mais. E a questão das festas aí, eu acho que fica a questão da MC-Serra aí, que vai tomar a decisão. Muitos prefeitos já estavam positivando, primeira-dama, prefeitos e secretários em Sobradinho. Hoje tu chega numa loja, tu fala com um pessoal, ué, e o fulano? Não, tá em casa com Covid. E o outro? Também não veio que tá com Covid. Então tá assim, ó, é crianças, é jovens, é velhos, enfim, não tem mais idade, né? Essa Ômicron, essa que está tendo agora, né, esse caso grande de positivados, aí nos preocupa até um certo ponto, mas, ao mesmo tempo, nos tranquiliza, porque realmente nós não estamos tendo óbito e muito menos internações, mas não deixamos de ter, né, todo zelo e cuidado com todas as pessoas e suas famílias. No mais, eu desejo para vocês uma excelente semana, um bom ano para nós, né, para que essa casa realmente agora, com as sessões ordinárias, né, se mantenha dessa forma, democraticamente, respeitosamente, e é o que nos importa, né? Sejamos, né, respeitosos, né, que todas as bancadas saibam literalmente absorver o que é bom para o nosso município e votar os projetos com coerência e com solidez. Obrigado.
Tribuna continua à disposição. Com a palavra o vereador Janderson Nunes.
Primeiramente, boa noite a todos, ao presidente, aos demais colegas, secretário da Aran que se encontra aqui, à imprensa. Primeiramente, eu quero dizer a todos que hoje mesmo vou ter mais uns projetos. E quando entrei nessa casa, eu sempre disse que eu venho aqui para ajudar o povo de Sobradinho. E para defender o povo, eu tenho 4 anos e a minha vida toda. Porque eu sempre vou defender. E às vezes o cara acha alguns entraves, que às vezes deixa o cara sentido. E quero lembrar aqui que nós, vereadores, se não semos, nós temos nosso salário para fazer dele o que nós quiser. Mas isso é o nosso salário. A mesma coisa o prefeito. Ele tem o salário dele para fazer o que ele quiser. Mas o orçamento, o dinheiro do município de Sobradinho, não é do prefeito. É para ele trabalhar pelo povo de Sobradinho. Não podemos esquecer disso. Ah, e por causa do ego, fazer o que quer do dinheiro da prefeitura, eu acho isso aí uma incoerência. Como eu falei antes desses projetos que estamos aprovando, e aqui eu quero já agradecer de antemão o secretário Darlan, que está correndo atrás de emprego, que é isso que nós precisamos para Sobradinho. Nós precisamos o quê? Precisamos de emprego. E aqui eu digo assim, emprego sobrando, que é para as pessoas poderem escolher no que quer trabalhar. A gente tem que trabalhar no que gosta. E não na única opção que tem. Ou seja, ou trabalhamos ali ou nada. Aí o patrão pode vir, pode humilhar, pode xingar, pode bater o pé. E a gente é obrigado porque precisa, porque tem os filhos esperando em casa, esperando a comida, ele se obriga a baixar a cabeça e escutar o patrão xingar, humilhar perto de gente. Por quê? Porque nós não temos opção de emprego. Ou ele fica ali humilhado, ou a família vai passar necessidade em casa. Então o pai de família jamais vai fazer isso, ele vai baixar a cabeça e vai ficar lá. Eu queria ter botado uma pedra já em cima disso, mas vou ter que falar de novo, que é o tal Cristo. O prefeito teve uma entrevista na rádio, onde ele também quis debater, e nessa casa aqui nós aprovemos o PPA, não foi um projeto para o Cristo, que fique bem claro isso. O vereador Berê, que aqui os fala, disse que queria fazer uma usina de reciclagem de lixo, tirando o dinheiro do Cristo. E o prefeito Armando disse, em reunião, que tinha dinheiro para tudo. Se temos dinheiro para tudo, por que que não vamos fazendo? Por que que tem que... Vamos priorizar o quê? O povo de Sobradinho. Primeiramente, o povo. Se vai fazer alguma coisa, vamos começar a fazer agora. As casas populares têm dinheiro, por que não é feito? Daí ele disse que não tem área. Eu ofereci 2 áreas, né, secretário Darlan? Eu fui atrás e ofereci 2 áreas, que não são minhas, mas o pessoal queria vender. Né? Então tinha 2 áreas. Então é um equívoco do prefeito dizer que não tem. Tem. Agora, se ele não quis, É outro departamento. Mas não vai nas redes sociais dizer que não tem. Tem. Só tem que ter a vontade de fazer. Eu vou dizer mais uma vez. Não é que o cara quer ser contra o Cristo. Tem dinheiro para fazer o Cristo? Tem, faça. Faça o Cristo. Mas também faz o que o povo soberano quer. Não podemos deixar o povo abandonado para simplesmente fazer, satisfazer o que o prefeito quer. E com todo respeito, Darlan, nós aprovamos Cristo aqui, que não foi nós que aprovamos, estava no projeto, no Morro da Medianeira. Então, como o prefeito pegou e mudou o entendimento dele, porque se ele pediu para um lugar e depois mudou, então ele pode mudar, nós não. Eu até acredito, e vou ser bem franco, eu até acredito que esse Cristo lá onde quero colocar, ele vai favorecer mais ao empresário, hoje favorece mais ao empresário do que à comunidade, hoje. Por quê? Porque tem que fazer toda a infraestrutura, Darlan. Nós vamos ter que fazer. Agora vamos simplesmente botar um Cristo lá numa estrada de chão, quem é que vai vir querer olhar? Nós vamos ter que fazer toda a infraestrutura. Certo? Ou o empresário de lá vai fazer. Então vamos pensar primeiro no povo Sobradinho, como eu sempre digo. Tem dinheiro para tudo? Vamos fazer então, vamos fazer tudo. Vamos contratar um pediatra, que nós não temos. Vamos contratar um ginecologista, que nós não temos. Vamos dar uma ajeitada na saúde, que ainda está um caos, mas não é culpa do prefeito, que o prefeito paga. Isso é uma coisa que também tem que ressaltar, que o prefeito nunca deixou de pagar. Mas mesmo pagando, está faltando. Então nós temos que correr atrás disso aí. Não adianta o prefeito vir e querer discutir comigo isso, discutir aquilo. Não. Faz pelo povo que ele vai ter um companheiro do lado dele, como eu sempre disse. Não sou oposição, não sou situação. Sou povo de Sobradinho. Então, se é para o bem do povo, ó, acabamos de aprovar e eu fui a favor. Por quê? Porque é bom para Sobradinho. O que é bom para Sobradinho, eu vou aprovar. Mas temos que pensar no povo de Sobradinho. Ele ficou bravo de eu dizer, faz uma pesquisa para ver se o pessoal quer mesmo Cristo. Faz uma pesquisa para ver se o povo quer isso aí, prefeito. Não, o Cristo está decidido, vou fazer. Bom, ponto, ponto para ele. Mas vamos pensar no povo. Nós não temos que pensar só em política. A política tem que ficar de lado depois que termina ela. É como eu digo de oposição, situação, terminou a política... Temos que envolver quem? O povo. Temos que trabalhar pelo povo. O meu salário, quem paga é o povo. O salário do prefeito, quem paga é o povo. E o dinheiro de orçamento não é do prefeito. Não é do prefeito. É da educação, é da saúde, é da secretaria do seu Darlan, é de todo mundo. E nós temos que trabalhar pelo povo. Então vamos pensar no povo. Eu quero ver se não preciso mais... Eu não gosto de estar falando essas coisas porque vão achar que o Berê é contra o Cristo, a imagem de Cristo. Não, não é isso. Não é a imagem que me comove. O que me comove é o povo sem casa. Temos entrando uma crise que o colega Miguel sempre temos falando. A crise está aí e vai piorar. O nosso agricultor não colheu o que achava que ia colher. Não precisou da mão de obra que precisou o ano passado, a safra passada. Não vai precisar para frente. O safrista, como o Darlan mesmo sabe, a gente trabalha com isso... Não precisou de colhedor de fumo, como não vai precisar de surtidor, porque as empresas estão comprando sem surtição, ou seja, esse dinheiro não vai circular tão bem. Apareceu até um projeto novo do governo, dando para a firma pequena, para a MEI, para o Simples Nacional, para a firma grande, um empréstimo sem juros, de 10 mil, 30 mil e 100 mil. Por quê? Porque o governo também está sentindo esse problema que está se criando. Então, por isso que eu digo, tá, temos dinheiro, então por que, que nós queremos dinheiro? Então vamos gastar com o povo. Tem dinheiro para fazer o Cristo? Vamos fazer o Cristo. Tem dinheiro para a saúde? Vamos meter na saúde. Vamos meter na educação? Vamos meter nos hospitais? Vamos meter o dinheiro. Vamos gastar o dinheiro. Botar o dinheiro lá no banco, para quê? Nós não somos banco, não somos instituição bancária para estar guardando dinheiro. Então eu peço que o prefeito pense um pouco, e se precisar de nós vamos estar sempre aqui para apoiar, mas sempre pensando no povo. Bota o povo em primeiro lugar, depois o resto. Uma boa semana a todos.
O espaço da tribuna está à disposição. Tribuna, o Elton Vendrusco.
Boa noite novamente aos colegas da imprensa e os demais que assistem pelo Facebook. Eu, como funcionário da Caixa, hoje vou falar um pouquinho sobre o Bolsa Família. Está tendo uma procura muito grande na nossa agência. O novo Auxílio Brasil agora, né? Mudou as regras também. E a gente viu uma mudança significativa do que aconteceu. E vamos explanar um pouco aqui. A principal mudança foi os valores. Os valores do Bolsa Família, do agora Auxílio Brasil, vamos corrigir como é o nome foi dado agora, foram bem, tão bem significativos. Existe hoje, para quem não está bem por dentro, esclarecer, um valor mínimo de pagamento por família que é assistida por esse programa. E que mudou as regras também. O valor mínimo de cada família é R$ 400. Não existe mais o pagamento como se tinha só uma pessoa vulnerável na família, como se dava antigamente. E ainda temos lá a rúbrica, que quando tem uma pessoa recebe apenas R$ 65,00, mas existe a complementação que chega a R$ 335,00 e todas as famílias então que são contempladas pelo Auxílio Brasil recebem a renda mínima de R$ 400,00. Tivemos bastante gente contemplada, novos contemplados, o que aumentou bastante a nossa fila aí na Caixa, e a gente está atendendo porque temos casos de Covid, temos funcionários afastados, é época de férias também, na medida possível. A gente pede perdão para quem não consegue atender com aquela agilidade que seria o ideal, mas está meio impossível. E só fazer um esclarecimento, principalmente aos CRAs de toda a região, que nós atendemos 9 municípios, para uma boa orientação para o beneficiário, que realmente eles busquem no programa chamado SIBEC, se eu não me engano, porque nós não acessamos mais na Caixa, realmente quem foi contemplado, se o benefício não foi cancelado, se o benefício não está suspenso, para depois enviar essa pessoa para a Caixa, para o atendimento e ver como que a Caixa, só para entender, o CRAS é responsável pelo cadastro, a Caixa só é responsável pelo pagamento, a forma de pagamento para essas pessoas. Então, verificar realmente se eles estão incluídos no programa antes de mandarem para a Caixa. Muitas vezes, vem às vezes de outros municípios distantes, perdeu a viagem aí, a gente informa, ó, você não está contemplado no programa, procure o CRAS atualizar seu cadastro ou ver qual foi o motivo, né, que não foi contemplado. Outra maneira, outra situação que a gente quer colocar é que a Caixa agora ela utiliza um aplicativo de celular chamado Caixa Tem para pagamento desses benefícios. Quem estava recebendo com o cartão, ainda continua recebendo com o cartão Cidadão, Bolsa Família, sei lá se vai ser criado um novo. Mas o dispositivo que a Caixa utilizou para pagamento é o Caixa Tem, que acessa a conta social digital. Quando a pessoa não tem celular com tecnologia disponível para acessar o Caixa Tem, não consegue acessar o programa, gerar sua senha, porque só para colocar aqui, quando você acessa o aplicativo, você vai sacar em dinheiro, o próprio programa Caixa Tem no teu celular gera um código. Você vai a uma loteria ou a Caixa, ou aos terminais de atendimento e saca o seu valor, aí que é R$ 400 ou mais, esse mês até tem o Vale Gás junto, R$ 452 para algumas famílias. Quando você não tem o aplicativo ou celular com tecnologia, você tem que vir na Caixa, cadastrar o seu número de celular no sistema de acesso. Então você não precisa, que é de outro município, não precisa vir na Caixa. Você vai na loteria, o operador lá da loteria vai gerar um código no programa lá, envia uma mensagem de SMS para o teu celular na hora, se o teu celular for de menos tecnologia, e você recebe esse código no celular e já faz o saque na mesma hora. Não é necessário vir até a agência de Sobradinho, apenas se o teu celular não estiver cadastrado no sistema de acesso da Caixa, né? A gente está à disposição na Caixa Federal para algum esclarecimento, principalmente ao pessoal do CRAS, que dá esse primeiro atendimento. As pessoas podem consultar o aplicativo Auxílio Brasil, também aí dispõe, o Ministério da Cidadania, Telefone 111 também dá as informações. E eu acho que foi uma mudança muito importante. O que se dá para notar nessa mudança também, falando em termos financeiros, antigamente se dizia assim, que era, alguns comentavam até com todo respeito, quanto mais filhos tinha uma família, mais se ganhava, maior o benefício. A grande mudança foi agora, quanto mais filhos tem uma família, mais despesa, mas o benefício é o mesmo, os R$400. Essa é a grande diferença que a gente notou. Então, acho que um bom planejamento familiar, uma boa gestão, uma boa conversa entre família, discutir bem o planejamento é importante. Também deve diminuir a procura da cesta básica, porque agora o auxílio, tendo esse auxílio mais, uma pessoa que recebia R$65, hoje recebe R$400. A assistência social também pode ver a necessidade de cada pessoa. Não que tenha que cortar a cesta básica, mas de repente direcionar para uma outra família que tem mais precisão. É isso que a gente queria falar no momento. Um abraço a todos, boa semana, um bom ano agora nessa primeira sessão desse ano.
Tribuna está à disposição. Vereador Miguel Vieira, a palavra é sua.
Muito boa noite, presidente. Muito boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionários, imprensa, secretário, que nos dá a honra de acompanhar nessa primeira sessão ordinária. E confesso que já estava com vontade de voltar para essa casa para exercitar a cidadania, representar, como muito fala e insiste o Berê, o povo. Essa é a nossa missão. Então, que tenhamos todo um ano legislativo muito frutífero, que nossas decisões, que nossa consciência possa conduzir para o melhor para o município. Assim o povo também conduziu nós até aqui, acreditando em nós, né? Então, esse é o desejo que eu transmito a todos os colegas, a toda essa casa legislativa. E como bem sentenciou lá no passado, muito muito remoto, mas muito atualizado, Montesquieu, que haja harmonia e independência entre os poderes. Nós temos que ter harmonia, temos que ter a sensibilidade e temos que ter também a independência de ser um poder independente mesmo. Por isso, então, invoca essa teoria, esse pensamento tão atualizado. Presidente, ouvi na cidade, por várias pessoas, e por isso fiz esse pedido verbal, do turno único, que eu fui informado, prefeito mesmo me disse que não faria o turno único, que a vontade do prefeito titular era não fazer o turno único. Assumiu o vice e imediatamente implantou o turno único. E por isso que nós pedimos, então, eu sinceramente não conheço qual é as diretrizes do turno único, para quem é, para quem não é, quem funciona, se é por questão de economia financeira, não se justifica, o município está bem financeiramente. Se é por questão climática, que está muito quente, daí teria que fazer também para todos. Não sei se o pessoal de obra está fazendo ou não, porque quem realmente sente o calor, o sol no lombo, é quem está lá fora. O pessoal que está dentro das quatro paredes geralmente tem ar-condicionado, ou no mínimo ventilador. Então, eu queria saber, quero entender melhor o propósito, se é para a economia, se é para qual é a finalidade realmente do turno único. Eu, quando fui prefeito, também fiz turno único. Os caras podem dizer, mas tu também fez. Eu fiz no momento de crise, no momento em que a gente vivia uma situação financeira muito diferente da atual. Mas temos que respeitar, por isso fiz esse pedido. Outra coisa também que tem inquietado, principalmente os funcionários, presidente, o senhor falou, parabenizo pela sua orientação, não chegou nenhum projeto nesse sentido, só ouvimos pela imprensa que foi debatido e eu, se pudesse antecipar minha vontade, é que esse projeto fosse debatido melhor, que houvesse uma sensibilidade melhor na negociação, o que foi anunciado pela empresa que seria 12% de reajuste e 25% de reajuste ali do governo no auxílio alimentação, que foi, repito, foi criado no meu tempo, eu criei, me orgulho disso, foi bom, mas que não teve essa intenção lá no momento. Eu repito essa matemática que nós fizemos. Quem hoje é aposentado, daqui a 5 meses se aposenta, e que ganha um salário mínimo, e tem gente que ganha R$1.200 e vai passar a ganhar R$500 de auxílio alimentação. Daqui 6 meses ele se aposenta e ele vai voltar para receber 1.200. Ele perde os 500. Isso é grave. A pessoa fica faceira no momento, ganhei 25% de aumento. Não é essa a intenção. Não pode levar num patamar tão grande e tão semelhante ao salário que nem está se conduzindo. Então, peço mais uma vez que o Executivo atente para isso, que o sindicato atente para isso e que proteja também os aposentados. Eu sou aposentado do município com muito orgulho e também tem uma gama de aposentados que não tem. Quando eu criei o benefício, não podia, por força de lei, não podia ter esse estender aos inativos esse auxílio alimentação. Então, repito, é muito importante que haja uma sensibilidade do Executivo de orientar. Pessoal, é muito bom agora. No momento que você está aposentado, você vai sentir. E muita gente, presidente, permanece a nível de Estado, principalmente nas estatais, Corsã e tudo mais, permanece trabalhando muito em função do auxílio alimentação, que é um percentual muito alto. A pessoa abre mão daqui, se aposenta, perde aquilo, perde 30%, 40% do salário, é muito. Então, deixo essas orientações que o Executivo, que o sindicato, que os aposentados, que os ativos revejam essa situação, se possível for. Se houver uma negociação, nós vamos aprovar, mas que essa inquietude que tem dos funcionários é muito grande, em função de faz muito tempo que não tem reajuste. O pessoal realmente está defasado no seu poder de aquisição. A inflação é assustadora, todo mundo sabe que ela está aí corroendo o salário, mas que agora vai vir um reajuste, e vai vir um reajuste bem maior na parte do auxílio. Outra coisa também, que é uma situação que nós vamos nos deparar e temos sido cobrados seguidamente, é sobre o piso do magistério. Outro grande desafio, piso do magistério. Né? E as professoras, não sei se os demais colegas também, mas me cobrando, Berê, quando é que vocês vão votar o nosso piso? É uma iniciativa do Executivo, né? E vai haver, com certeza, já está havendo uma reação muito forte da Frente de Prefeitos, da CNN, da Confederação Nacional dos Municípios, dizendo que não vão ter suporte necessário. Tem municípios que já estão, presidente, no limite do gasto de pessoal. E se eles dessem 33%, que magistério também é pessoal, vai estourar com certeza esse limite prudencial que tem. Então nós temos uma situação assim bem palpitante e que estão aí a nos cobrar, porque eles têm uma expectativa. Essa expectativa dos 33% é muito grande e é um percentual realmente motivador e justo, mas vai trazer com certeza dificuldade para esses municípios que estão com dificuldade financeira, que não é o caso de Sobradinho, mas que logo ali pode ser. Uma situação é momentânea. Então, presidente, eu retorno a essa tribuna com muita convicção de que estamos aqui para procurar fazer o melhor, olhando o lado do funcionário, o lado do cidadão, olhando o lado do executivo, para que nós possamos ter a harmonia e a independência necessária para fazer desse ano legislativo que o senhor nos preside e nos representa, um ano cheio de realização, que nós possamos também nos realizar como humildes vereadores, mas ajudando a construir e a colocar um tijolinho nessa grande construção que é Sobradinho. Obrigado, presidente.
Tribuna continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com Freitas.
Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui conversando com vocês e conversando por quem nos assiste via internet, via Facebook. O que me traz à tribuna, senhor presidente, é a Lei Municipal 4.639, da data do 6/12/2019, que institui, no âmbito do município de Sobradinho, o incentivo ao aprendizado do jogo de xadrez na rede municipal. Essa lei foi a minha luta durante a legislatura passada. Passei 4 anos pedindo, debatendo, buscando informações, buscando ajuda com o Centro Serra Xadrez Clube. E no final de 2019, essa lei foi promulgada e sancionada pelo ex-prefeito Luiz Afonso Trevisan. Ela institui em Sobradinho o incentivo ao aprendizado do xadrez na rede municipal. O que que diz no artigo 2º? Promover o ensino e estimular a prática do xadrez nas escolas públicas do município. Promover ampla divulgação junto às escolas públicas do município. Artigo 3º. Para a consecução e objetivo do incentivo do aprendizado do jogo de xadrez, o Poder Executivo poderá firmar convênio com clubes de xadrez, buscar apoio junto à iniciativa aprovada para patrocínio de campeonatos, firmar convênios com organizações não governamentais. E o artigo 4º, o Poder Executivo Municipal promoverá competições oficiais de xadrez anualmente. Essa lei pode incentivar e transformar o raciocínio das crianças do município de Sobradinho. Por quê? Porque quem pratica o xadrez é comprovadamente tem em torno de 10 a 15% de aumento no seu raciocínio. Então as crianças que praticam o xadrez vão ter uma melhora no, na matemática, por exemplo. O ano passado eu não lutei por essa lei. Mas esse ano, com a volta das aulas presenciais, eu espero que o prefeito municipal coloque em prática essa lei. E exijo que ela seja colocada em prática. Porque se isso não acontecer, eu vou procurar os meios cabíveis para que ele cumpra e execute essa lei e coloque ela em prática. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o senhor continue nos iluminando.
Espaço da tribuna continua à disposição. Passo a palavra para o meu vice e peço a tribuna.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Jefferson Matana.
Boa noite, nobres colegas. A plateia que se faz presente, a imprensa e o amigo e secretário Darlan. Quero dizer aqui, tranquilizar, de certa forma, os colegas e dizer que, como sempre, sempre ocupei, sempre debati democraticamente nessa casa e vou proporcionar isso, com certeza, para os colegas, que eu acredito muito na democracia e assim será. Garanto isso para vocês. Sei que tem certas apreensões sobre a conduta aqui referente à minha pessoa, muitas conversas escutei, diz que, e quero salientar aqui várias coisas, por exemplo, de uma ampla reforma na Câmara, onde isso não é verdade, né? Que a gente teve pessoas, inclusive, pedindo pelo WhatsApp, mencionando se era verdade que ia fazer uma reforma na Câmara de Vereadores. Eu quero dizer para vocês, hoje, empossado já presidente, que não. De repente, a reforma que alguém falou foi essa reforma administrativa que a gente está fazendo, né? Adequando certas diárias nesse sentido, né? Como alguma coisa que dentro de com o uso vai se deteriorando, nós temos que comprar outras e tudo mais, nesse sentido. Agora aqui não teremos reformas, até porque o plenário está muito bem, obrigado, né? E dizer, sim, como já mencionei no dia no qual fui eleito, que o que rege a Câmara de Vereadores é a lei orgânica do município, é o regimento interno desta casa. Então, dessa forma, os projetos, como vocês tanto sabem, se é de urgência, urgentíssima, com certeza a administração irá mandar para cá com ofício, justificando tudo mais. O que acontece, veio o projeto já protocolado em janeiro, e aí eu quero deixar bem claro o que acontece, nós estávamos num período de recesso, Esse projeto não vem com tal urgência, análise nossa pelo assessor jurídico, e hoje também contamos com mais uma, né, de certa forma é assessora legislativa com nós, mas também entendimento da minha parte, o qual ressalto muito a Francesca, que também trabalha com nós no jurídico, que é analisado, sim, todos os projetos aqui de uma forma bem clara, né? E tem os projetos que estavam em pendência de documentos, onde já entramos em contato com os secretários e já providenciaram, por isso entraram na pauta já de hoje, né? Então, deixar bem claro, assim, que não vai ter nenhum problema, acredito eu, né, sobre nenhuma situação que não possa ser no diálogo resolvida. Tá? Por quê? Porque eu prego sempre preguei isso, essa seriedade, eu gosto disso, eu gosto dele. Nada, como eu sempre digo, tem que estar no papel. O prefeito, ex-prefeito Miguel, hoje meu colega, sabe disso. Estando no papel, está pronto. Não estando no papel, aquele diz que, não está no papel. E aí, não estando no papel, futuramente, não tem como cobrar. Não tem como cobrar tanto a administração como, de repente, os empresários, alguma coisa nesse sentido. Então, eu quero deixar bem claro aqui, estando justificado, tudo mais, porque isso, a gente tem projetos, e aí eu vou salientar nesse ponto, por exemplo, nós vamos ter cedência de áreas. E dentro dos projetos, dos contratos, chega um ponto que, se ele cumpriu tudo, vai ser dele. Né? Então a gente tem que, aí por isso que eu friso novamente, praticamente dois jurídicos na casa, para nós termos entendimento que sim, vai dar oportunidade para a secretaria tal, que depende daquilo, ter, no caso, em mãos, para cobrar, ver se está sendo mesmo executado o que foi proposto pelo CONDEM, né, quando o CONDEM autorizou a cedência dessa parte, e nós, vereadores, aqui também avalizando esses projetos nesse sentido. Então, é isso que eu quero deixar aqui, tranquilizar também os nobres colegas sobre isso. Tá bom? E espero, sim, e peço desculpa até de Marinha de Primeira Viagem, sabe como é que é? A gente comete algumas gafes no começo, né? E hoje aí eu peço desculpa aí até para um desatento, um descuido aí nos scripts que teve aí da minha parte. Seria isso para vocês, um ótimo ano para nós, né, e para todos, que veio uma chuva na semana passada, espero que amanhã ou depois é para vir outra, já deu uma mudança no clima, na nossa agricultura, já deu, como é que se diz, já deu para a gente dar uma risada, né, de faceiro, que vamos produzir alguma coisa a mais, porque o pouco que nós estávamos não ia chegar para, de certa forma, para a demanda dos financiamentos, do dinheiro empregado, que muita gente não sabe a quantidade que um produtor coloca na lavoura, dependendo se vem sol ou chuva. A gente arrisca, eu digo assim, nós, trabalhadores, produtores da matéria-prima, que eu sempre friso isso, a gente investe milhões, às vezes. E depende do ramo que se trabalha, vem sendo investido milhões há anos, né? E quando dá praticamente nós estamos no terceiro ano consecutivo de estiagem, e aí tu começa, aqueles que têm a gordurinha vão queimando e você para praticamente tudo igual nessa época. Então tá, seria isso, minha gente. Uma ótima semana a todos.